As aulas de música não são apenas um espaço para experimentar. Elas são também um momento para despertar a sensibilidade. Rogério Almeida, professor da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Lab Arte, Laboratório Didático sobre Arte, Cultura e Educação, nos ajuda a entender as diversas formas que a música pode estar presente no ensino.
Quando a gente pensa na questão da música na escola, há várias dimensões e modos de trabalhá-la. Não, muitas vezes a pessoa imagina já a música associada a algum instrumento em particular, ao desenvolvimento, por exemplo, de um coral, de uma orquestra ou de uma banda, algo do gênero que envolva vários instrumentos. Mas além disso, há todo um trabalho de sensibilização com a música, que eu acho que não só pode, como deve começar desde a educação infantil, né, desenvolvendo por toda a educação básica. E há também a questão da possibilidade da música fazer parte nas aulas de língua portuguesa, enfim, de redação, também para estudar história, para estudar matérias específicas. E, sobretudo, o que seria mais importante é a utilização da música pelo seu aspecto estético, ou seja, pelo prazer que ela proporciona para quem pode, enfim, ter esse momento de fruição, né, que a música oferece.
E desde 2008, aqui no Brasil, o ensino de música é obrigatório na educação básica. Como essa lei tem funcionado na prática?
Essa é uma pergunta difícil de responder, porque, obviamente, quando a gente pensa na educação brasileira, nós temos uma diversidade muito grande. Mesmo na rede pública, há uma diversidade em relação ao modo como especificamente a lei é cumprida. De modo geral, o que a gente observa é que ainda há muito pouco cuidado em relação ao cumprimento, né, de toda a potencialidade que a lei prevê. Se a gente pensa na questão da música, muitas vezes se procura justificar a música na escola porque ela poderia, digamos, auxiliar, poderia ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento lógico, no uso da matemática, do raciocínio, etc. Mas para além dessas questões mais práticas, né, da música, o que eu acho que há de mais importante é justamente a possibilidade que ela tem de um trabalho com a estética, né? E aí a estesis do grego, né, quer dizer justamente sensação, justamente sensibilidade. Então a música atua diretamente na sensibilidade, atua na emoção, atua fisiologicamente no corpo, né? Por isso que muitas músicas, por exemplo, nos fazem dançar, outras músicas nos fazem chorar, outras músicas nos fazem ficar alegres. Então, essa dimensão que a música pode propiciar é o que é mais importante, que justifica a sua entrada na escola. Agora, muitas vezes, ela entra pelas aulas de artes, e aí ocupa um espaço muito menor. Outras vezes entra de uma forma muito ligada à técnica, por exemplo, no estudo de um instrumento como a flauta, ou no desenvolvimento de um aspecto mais específico relacionado à linguagem musical. Daí a dificuldade, ainda hoje, em relação à implementação dessa lei, que já completa aí quase 10 anos.
Professor, como a gente pode fazer para que o contato com a música continue mesmo depois do período escolar?
Essa é uma pergunta interessante, porque me parece que, independente da idade, né, as pessoas, de modo geral, gostam de música e ouvem música. Então o problema estaria justamente em como essa música é ouvida. Muitas vezes a música acaba se tornando um elemento de fundo, em que a pessoa, por exemplo, está trabalhando, está fazendo uma atividade, ou está em um bar conversando, e a música vem ali como um elemento de fundo em relação ao qual não se presta muita atenção. Então, um dos trabalhos importantes que a escola deve fazer em relação à música é de uma escuta atenta, né, de uma potencialização dessa escuta para que se aproveite o máximo possível a música. Independente aí do estilo musical, da forma, né, o que se ouve, da forma como a música é elaborada, o importante é uma escuta atenta. E aproveitando, né, o Lab Arte tem justamente essa preocupação, o laboratório didático sobre cultura, arte, cultura e educação, ele acontece diariamente na Faculdade de Educação. Há atividades sempre das 18 às 19h30. Ele é aberto ao público em geral, então as pessoas podem frequentar, enfim, não é preciso inscrição prévia, e também não há nenhum custo, é gratuito. A ideia do LabEart é formar o professor e também, enfim, né, o educador, num sentido mais amplo, de modo que ele tenha sensibilidade para várias linguagens das artes e que nós encontramos na cultura. Então, por exemplo, há numerosos núcleos, como núcleo de brincadeira, de capoeira, núcleo da palavra, núcleo de teatro, núcleo de vídeo, núcleo de história em quadrinhos, cinema e também o núcleo de música, né? Para ter mais informações, o endereço na internet é labart.fe.usp.br, labart.fe.usp.br, e aí lá tem mais informações sobre o nosso trabalho no LabEart.
Ouvimos o professor Rogério Almeida, da Faculdade de Educação da USP. Helena Mega para a Rádio USP.